Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos, do esfarelado.com.br. Esse é o podcast Farelos Musicais. Toda quinta-feira aqui no site, no YouTube, no Spotify, em todos os lugares onde tem podcast, você encontra a gente para poder ouvir a nossa análise sobre letras de canções. Galera, hoje eu estou trazendo aqui pela primeira vez no programa 184, um monstro do songwriting, né? Do cancioneiro popular norte-americano, Bob Dylan. Sim, Bob Dylan, a lenda, pela primeira vez aqui nos Farelos Musicais. A gente vai falar hoje de Blowing in the Wind, do segundo álbum dele. E olha, o cara já ganhou Grammy 10 vezes, já ganhou Oscar, mas mais que isso, ele ganhou o Nobel de Literatura na década passada. E não foi porque ele migrou para a literatura, como tantos cantores fazem, não. Ele ganhou pela escrita musical, pela poesia que ele introduziu nas letras das suas músicas. Cara, diferenciado, muito, muito legal. Presença do Bob Dylan aqui hoje nos Farelos Musicais. E assim, a gente vai falar dele, não só porque ele é um monstro, mas também porque eu gosto de manter essa tradição. Eu vi Bob Dylan ao vivo aqui em Lyon. Eu tô morando em Lyon, na França, desde setembro do ano passado. E ele esteve aqui, agora recentemente, em junho de 23, na turnê de Half and Rowdy Ways. Passou aqui por Lyon e eu fui lá assistir, foi incrível. O que é legal também, né, de comentar duas coisas sobre esse show rapidinho. Primeiro, era um show cell phone free, não tinha celular no show. Como é que faziam então? Sabe aqueles dispositivos anti-roubo que você lacra e faz barulho quando você sai, não sei o quê? Eles usaram uma coisa daquele tipo na entrada para guardar todos os celulares e lacrava magneticamente e aí te devolvia o celular, ficava com você. Ainda bem que a gente tinha que colocar no silencioso antes de entrar, porque senão não tinha nem como atender, nem ia ficar tocando. Mas enfim. Você entra no show com o celular, mas não consegue acessar o celular. Com isso, você se conecta mais com a música. Você não fica preocupado em filmar, bater foto. Você realmente ouve a canção, né? Não tem como registrar, que eu acho que é alguma coisa que ele também queria impedir. Mas também se conecta mais com o artista. Achei bem interessante o conceito. Foi a primeira vez que eu fui num show cell phone free. Então, você, diferente da maioria dos shows que a gente vai hoje, que a gente fica olhando pela tela o show, pela tela até dos outros, muitas vezes. Ali não. Ali você estava conectado realmente com o artista. Na saída, vários dispositivos lá para você destravar, pegar o seu celular de volta, devolver a capinha e ir embora. Então, Lyon recebeu Bob Dylan aqui recentemente, eu fui lá assistir, muito legal. Então, estamos trazendo ele aqui para falar. Outro comentário rápido: o show foi concentrado nas canções dos dois últimos trabalhos autorais do autor, do cantor, né, muito recentes, e ele não cantou nenhum clássico, nenhum. Ficou a maior parte do tempo sentado no piano, muito jazz, muito blues. Nenhum clássico, não teve uma harmônica em nenhum momento. Então, curiosidades aí sobre a turnê nova do Bob Dylan. Bom, antes da gente mergulhar em Blowing in the Wind, ficam aqui os recados dos Farelos Musicais. Eu quero que vocês acessem esfarelado.com.br, porque lá é onde eu publico cada novo episódio e lá você pode deixar seu comentário, você pode sugerir a sua interpretação, diferente talvez da minha, igual a minha, concordando, discordando, é sempre bem-vindo. Vamos criar essa comunidade de discussões sobre as letras das canções. Acesse lá e também tem outros conteúdos dentro do esfarelado.com.br. Lógico que você também pode conferir os episódios no Spotify, no YouTube, inclusive aqui no YouTube, está publicado também lá no blog, mas tem vídeo agora, né? Então, para quem quiser realmente ver o que eu estou falando, tem vídeo, vem assistir aqui dentro do YouTube ou no esfarelado.com.br. Outra dica que eu queria dar para vocês é que lá no Spotify, se você procurar por Farelos Musicais Playlist, você vai encontrar todas as músicas, ou quase todas as que tem no Spotify, que eu já analisei aqui. Eu acho que só duas não tem no Spotify, de todas as que eu analisei nesses mais de 3 anos de programas. E isso é uma playlist para você ficar ouvindo as músicas, e às vezes você vai notar que você, puxa, que interessante esse trecho, que poesia legal, que ideia legal que está nessa canção. Vem aqui, vamos entender a minha interpretação sobre aquela música, a sua, vamos discutir. É esse o propósito aqui do programa. Então, vamos mergulhar em Blowing in the Wind. Antes disso, toca a vinheta de abertura e em seguida a gente segue.
Farelos,
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 farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos
significa soprando no vento, né? Por aí, misturado ao vento. Acho que essa é um pouco a ideia, as coisas estão no ar, as coisas estão intangíveis, você não sabe exatamente aonde, mas elas estão por aí se movimentando, assim como várias ideias, né? Então, esse é o nome da canção. Essa canção está presente no segundo álbum do Bob Dylan, lá de 63, anos 60. Legal até falar um pouquinho do que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época, anos 60, né, galera? Guerra do Vietnã, que durou de 55 a 75, então estava ainda no auge da guerra, né? Muitos soldados sendo mandados, sempre porque a guerra está perto do fim, e no fim acabou terminando com os Estados Unidos se retirando da guerra, né? É uma das grandes derrotas dos Estados Unidos em termos militares. Plena Guerra Fria, né? Não é à toa que a guerra se dá nos Estados Unidos com apoio soviético à parte lá do Vietnã, que fazia a resistência, e os Estados Unidos mandando tropas para o outro lado do Pacífico. O ponto é Blowing the Wind foi escrita quando o Bob Dylan ainda era muito jovem, né? Ele tinha 21 anos, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Então é lógico que, apesar de ser uma música de uma certa profundidade, é a ideia de alguém que com 21 anos encarando o mundo e falando, eu não entendo o que está acontecendo, a gente vai falar mais disso. Mas além da guerra, também tinha a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, estava no auge também, com as presenças lá do Martin Luther King, por exemplo, né, com o seu sonho pela liberdade, pela igualdade da população negra nos Estados Unidos. E isso, todo esse movimento social que estava nos Estados Unidos efervescente nessa época, abraçou as canções do Bob Dylan, não só desse álbum, mas também do próximo, The Things Are Changing, né? Tem uma série de canções que foram abraçadas por esse movimento civil que estava acontecendo nos Estados Unidos. E essa canção ainda tem um outro lado interessante, ela é uma canção que é um spiritual. O que é um spiritual? Inclusive assumido pelo próprio Bob Dylan, mas o que é um spiritual? O spiritual é como se fosse uma música gospel, mas com essa origem afro-americana. Principalmente as canções que eram cantadas sem instrumento musical, sem acompanhamento ali, em forma de coral. E uma música em especial, No More Action Auction Block, essa música é a que inspirou. E se você ouvir ela, o Bob Dylan chegou a gravá-la depois, ele assumiu que a base melódica de Blowing the Wind vem daí. E era uma música usada nos navios negreiros mesmo, que traziam os africanos da África para os Estados Unidos, né, como escravos. Essa é uma música dessa época, então tem todo um significado realmente sobre liberdade embutido naturalmente na canção Blowing in the Wind. Bem interessante essa origem da música também, para a gente ter isso na cabeça a hora que a gente for ouvir, e vai ser agora. Vamos ouvir o primeiro trecho de Blowing in the Wind, a gente volta aqui para analisar.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Então, vamos analisar esse primeiro trecho que a gente acabou de ouvir, de Blowing the Wind. Voltando para o contexto histórico, acho que aqui vai aparecer bem, né? Quando ele fala de quantas estradas um homem deve percorrer antes de ser chamado de homem, how many roads must a man walk down before you can call him a man? Lógico que tem gente que interpreta essa parte como sendo um amadurecimento, né? Assim, a metáfora aqui de caminhar as estradas sendo as experiências que a gente acumula durante a nossa vida. Então, quanto que a gente poderia chamar um rapaz, um garoto, de um homem? Mas aqui ele poderia ter usado a palavra boy ao invés de man, que ele repete duas vezes. Então, aqui realmente já é um homem, mas não é reconhecido como homem. E isso reflete muito na luta dos direitos civis que eu estava falando antes. Quantas provações eu preciso ter? Quantas experiências eu devo acumular? Quanto que eu tenho que me provar antes de ser reconhecido como igual aos demais, né? Então, acho que aqui pode ser também a questão do amadurecimento, da transformação da pessoa em alguém mais pronto para a vida, seja lá o que isso signifique. Mas vamos analisar um pouquinho, além dessa primeira metáfora bem legal de quantas estradas eu tenho que atravessar, tem uma segunda que é quantos mares uma pomba branca tem que atravessar, tem que sobrevoar até que ela encontre a areia. Aqui tem uma clara alusão bíblica, me parece, com relação à Arca de Noé, né, em que as pombas brancas são enviadas para tentar achar terra, e depois elas voltam com o raminho de oliveira, dizendo, ó, tem terra em algum lugar, então o dilúvio passou, né, a nossa provação acabou, a gente vai voltar a poder ter uma vida normal, a gente vai poder voltar a viver em paz, em harmonia, com felicidade, e não mais aguardando a punição divina. Então, talvez aqui esse segundo trecho converse ainda mais com o primeiro, nesse sentido de que agora as pombas brancas estão atravessando os mares, aí em algum momento essa pomba branca vai tornar talvez a vida do negro mais justa, mais igualitária, porque ela vai encontrar areia em algum lugar, que a gente não sabe quanto. E como também tinha o contexto da guerra acontecendo no Vietnã, por exemplo, mas era pós-guerra da Segunda Guerra, recente ainda, muitos conflitos, Guerra Fria, tem um terceiro trecho que fala um pouco sobre o antibelicismo, né? Quantas vezes uma bala de canhão deve voar antes de ser banida para sempre, antes de a humanidade perceber que a guerra talvez não é a melhor solução para os seus conflitos, para as suas diferenças, para as suas formas de conduzir as suas relações interpessoais, né? Assim, principalmente entre as nações, na verdade, né? Então, entre os interesses diferentes que as nações podem se formar, né? Então, a resposta para essas perguntas, segundo Dylan, ele não quer dar essas respostas, ele não quer dizer eu sei a resposta para essas perguntas, até porque ele era ainda um jovem olhando para o mundo e tentando se colocar, se disposicionar, mas ele sabe que existem respostas. E elas estão por aí, soprando no vento. Mas ele não vai aqui dizer quais são. E eu acho que isso até reforça muito mais ao não dar uma resposta clara e dizer que elas existem, mas que elas estão querendo ser percebidas, ou querendo ser compreendidas, ou querendo ser aplicadas, reforça ainda mais as perguntas e o quanto que é importante a gente refletir sobre elas. Quando teremos igualdade? Quando teremos paz de verdade? Quando teremos tranquilidade? Quando teremos o fim das punições impostas pelos mais fortes? Quando teremos areia para a gente poder dormir, né? Tranquilos de uma vez por todas? Então, esse é o primeiro trecho aqui, super esperançoso, não à toa, abraçado como uma das canções mais importantes ali dos anos 60 nos Estados Unidos, naquele movimento social que estava acontecendo no país. Então, a estrutura da música é essa, ele vai ter mais dois trechos que a gente vai ouvir em seguida agora, fazendo outras perguntas que vão na mesma direção. Mas aqui a gente já tem uma boa ideia de como que a música está pensada, são ali três trechos com algumas perguntas metafóricas e a resposta sempre voltando para o refrão da canção que diz que a resposta, meu amigo, está aí, soprando no vento. Né? Ela está em algum lugar intangível que a gente pode acessar, que está disponível para todos, que está permeando todo mundo. Então, vamos para o segundo trecho agora.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bom, vamos lá. Nesse segundo trecho da canção, novamente a mesma estrutura, algumas perguntas com a resposta de que a resposta a essas perguntas está soprando no vento. Que perguntas que ele faz agora? Quantos anos uma montanha deve existir antes de ser dissolvida pelo mar? Aqui ele está olhando para a natureza, mas de novo são figuras alegóricas, né? Uma montanha representa uma coisa que parece eterna, imutável, né? Mas não, mesmo maciços minerais podem, em algum momento, deixar de existir, seja pela ação do próprio vento, seja pela ação de erosões, invasão pelo mar, enfim, mil motivos. A gente sabe o quanto que a geologia da Terra já se transformou desde que o planeta foi constituído. E aqui nessa alegoria que a gente está trabalhando, a montanha pode significar essas coisas que parecem imutáveis, como um regime autoritário, talvez, né, uma opressão sobre um povo. Né, e isso será que pode mudar? Sim, a gente pode. Às vezes demora 4 anos, às vezes demora 20 anos, às vezes demora séculos. Mas a gente tem que acreditar que pode sim ser dissolvido pelo mar, pode sim ser transformado, deixar de existir em algum momento. É nisso que a gente tem que acreditar. E aí ele vai dar exemplos disso em seguida, perguntando quantos anos algumas pessoas, alguns povos, podem existir, devem existir, até que seja permitido a eles ser livre. E seja permitido, perceba como é passivo, né? Assim, a liberdade deles é tirada deles, não é uma coisa que eles estão determinando, que eles vão, inclusive, alcançar por conta própria, segundo a frase aqui, do jeito que ela está construída, né? they are allowed to be free. How many years can some people exist before they are allowed to be free? Né? Para deixar de ser perseguido, pelo menos deixar de ser visto como pessoas de segunda categoria. Né? Porque era um pouco essa a realidade nos anos 60 para a população negra nos Estados Unidos. Eles tinham lugar demarcado dentro dos ônibus públicos, eles tinham bares que só eles podiam frequentar, eles não podiam, por outro lado, frequentar outros locais. Então, a segregação era muito grande e não existia liberdade, evidentemente, no país da liberdade. Então, bela cutucada na ferida aqui do Bob Dylan. Em seguida, ele cutuca não só essa realidade, como a própria hipocrisia dessa população que queria manter os seus privilégios, conservar os seus privilégios. Então, ele também coloca essa pergunta: how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Ou seja, quantas vezes um homem pode virar a cabeça, olhar para o lado e fingir que não está vendo? E isso vale para os dias de hoje, né? Com a situação da pobreza, com a situação das dificuldades, da enorme diferença social que a gente tem em países como o próprio Brasil. Né? Então, quantas vezes um homem pode virar a cabeça, uma pessoa pode virar a cabeça e fingir que está tudo bem, fingir que nada demais está acontecendo? Ficam aí as perguntas que estão soprando no vento em busca de pessoas que podem fazer a diferença, como talvez cada um de nós, dentro do nosso micro-universo, mas mais que isso, quem nos representa, os políticos, né, poderiam muito bem também capturar no vento essas respostas e agir em prol de um futuro melhor para todos nós, de mais igualdade. Essa é a provocação desse segundo trecho, complementando as ideias do primeiro, e agora a gente vai ouvir a terceira parte da música. Vamos lá!
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
E é isso, né, galera? Então, terceiro trecho, novas perguntas. Quantas vezes um homem deve olhar para cima antes que ele possa ver o céu? E, de novo, céu aqui é uma alegoria, né? Assim, ver o céu é o paraíso, é a perfeição. Ou é simplesmente a luz do dia, né? Se alguém está encarcerado, está preso, ele quer ver o céu. Então, olhar para cima, aspirar, querer algo melhor. Quantas vezes ele precisa disso até ele alcançar? Volta um pouco para todas as perguntas anteriores de aspiração ou de provação para alcançar algo que deveria ser dado. E de novo, aquela pergunta que foi feita sobre virar a cara para as diferenças, para os problemas, né? E ignorar, fingir que não está vendo. Aqui tem o fingir que não está vendo, ele vai para outro sentido agora, o fingir que não está ouvindo. Né? Então, quantos ouvidos um homem tem que ter antes que ele possa ouvir as pessoas chorando? Então, de novo, um pouco essa questão da indiferença, principalmente dos privilegiados com relação aos desprivilegiados, aqueles que estão necessitando, né? Então, quantas orelhas precisa você ter? Duas parece não bastar, será que precisaria de mais? E aí, voltando para o trecho da guerra, né? Então, de novo, essa alusão à bala de canhão que já apareceu antes, agora vem com relação às mortes propriamente dita. Quantas mortes vão precisar acontecer até que a humanidade perceba que gente demais morreu, né? Então, que vidas poderiam ter sido salvas simplesmente evitando a guerra com outras saídas. Evidentemente que isso é bastante utópico, bastante simplista, dada a natureza humana. É uma pena, mas é verdade. Mas não custa, ainda mais para artistas, você colocar esse dedo na ferida, falar não tem mesmo outra alternativa, não tem mesmo outra solução, a gente tem que realmente morrer. E quem morre, né? Lembrando de System of a Down, why do they always send the poor? Né? Então, por que esses jovens têm que ir para a guerra e se sacrificar por conta desses posicionamentos das nações? Então, essas respostas estão por aí, soprando no vento, como todas as demais. Não tem respostas nessa canção, apenas tem a certeza de que essas respostas existem, e bastaria a gente estar mais atento, mais antenado com talvez a natureza, o vento que representa a natureza, simbolicamente abraçando melhor a vida mais simples, a vida mais integrada, para tentar resolver todos esses dilemas trazidos aqui pela canção Blowing the Wind. Eu acho que Bob Dylan chegou hoje no 184, mas vai voltar em breve. Tem muita coisa legal do Bob Dylan para a gente analisar por aqui. Então, segue o Farelos Musicais no Spotify, segue a gente no YouTube, assina o canal, né? Não deixa de assinar o canal. Agora tem vídeo, dá para vocês acompanharem a letra junto comigo aqui, cantando em mudo, evidentemente. Mas segue também a gente lá no esfarelado.com.br, deixa o seu recado e compartilha os Farelos Musicais com seus amigos que também gostam de música. Quinta que vem estamos de volta para continuar falando de letra de música. Então, conto com você, te vejo lá. Um abraço.